CBN Audiência Pública.
Já está começando, olha só, ouvinte, dia 4, né? Hoje a gente vai começar um pouco sobre maus-tratos dos animais. Dia 4 de outubro aconteceu aí, foi comemorado o Dia Mundial dos Animais e a data destaca a importância que os animais têm na vida dos seres humanos e do planeta Terra, ressaltando, é claro, o respeito e o compromisso que todo ser humano deve ter com o meio ambiente. Mas é necessário a gente falar aí sobre maus-tratos aos animais, que se configura em crime e políticas públicas necessárias para combater e conscientizar a nossa sociedade desse crime horrendo contra animais tão indefesos, né? Então, vou pedir já para começar com quem está mais longe, lá de São Paulo, para a doutora Maru, ela se apresentar e como explicar também como ela começou na causa.
A nossa ONG funciona há 12 anos e nós somos 13 veterinários voluntários aqui e eu sou formada em patologia, que seriam os peritos veterinários. Então, a gente é como se fosse um CSI vet. Então, a gente recebe as fotos, os vídeos. Às vezes, a gente não pega o caso, né, presencial, outras vezes, sim. A gente faz os laudos e encaminha para o advogado, para o juiz. Tudo depende de quem pede esse parecer técnico. E são dezenas toda semana. E não são só cães e gatos, né? Também ruminantes, né? Que são os bois, as cabras, ovelhas, galinhas também, que a gente recebe, e animais silvestres também, que sofrem o crime de maus-tratos. As pessoas, elas acreditam que maus-tratos é apenas espancar, mutilar, né? Os animais, matar eles, mas não é só isso, né? Restrição de espaço, falta de higiene, falta de comida, água, a ausência de assistência veterinária já caracteriza um crime de maus-tratos.
Muito obrigada, Maru. Vou passar agora para a Vanessa, para ela se apresentar. Vanessa, que é médica veterinária, para saber como surgiu o interesse dela pela área e também nessa causa. Vanessa, muito bom dia.
Bom dia. Eu sou Vanessa Souza, sou médica veterinária formada pela Universidade Federal do Acre e tenho mestrado em ciência animal. Essa questão dos maus-tratos, ela, infelizmente, ela ainda é muito recorrente na nossa sociedade. Então, a questão das políticas públicas e também da conscientização da população, ela é de fundamental importância. Graças a Deus, a gente está tendo alguns governantes que estão com foco, né, com pensamento nessa causa animal, e a gente vê o aprimoramento da legislação, que faz com que esses índices eles venham reduzindo com o passar dos anos. Mas a gente vê na clínica muita questão mesmo de maus-tratos, atropelamento, animais desnutridos, que tem poucas condições mesmo, e a pessoa às vezes acha que ter um animal, ela não vai ter responsabilidade com ele, com a saúde dele. E, infelizmente, isso acontece muito. Essa questão da guarda irresponsável, né, por parte dos tutores.
Muito obrigada, Vanessa. Vou passar também para o Victor, para ele explicar um pouquinho como ele se envolveu nessa causa. O Victor, que vem de ciências sociais, como se deu aí a paixão e trabalhar também na ONG para combater aí esse crime.
Bom, gente, o meu nome é Victor, né, eu tenho aí 19 anos e atualmente sou acadêmico de Ciências Sociais pela Universidade Federal do Acre. E o trabalho da Aliança Socioambiental, ela surgiu já neste ano, né, quando eu me encontrei com um professor de filosofia da Universidade Federal do Acre, professor Felipe Cardoso, que é um cara, assim, apaixonado pela natureza, apaixonado pelos animais, que também tem essa fome de ajudar a quem mais precisa, né? E aí, a gente conversando, a gente desenvolveu aí o projeto da Aliança Socioambiental, que é uma organização não governamental que trabalha justamente esses três eixos, né? A questão das causas dos animais, a causa da natureza e também as causas sociais. Então, a gente está juntos, a nossa ONG atualmente tem 22 participantes, né, entre professores da Universidade Federal do Acre, advogados, acadêmicos dos cursos e também de outros membros voluntários que fazem parte, né, junto conosco nesse período. Então, a partir dessa conversa surgiu, de fato, o interesse. Nós já tivemos aí algumas ações sociais que têm em cima dessa pauta a causa animal e também a causa social. Então, foi a partir daí que nós decidimos agir socialmente para ajudar quem mais precisa e também ajudar os animais nesse âmbito, né, de ajudar a alimentar, arrecadar ração, alimentos, e também estamos com outros produtos imensos para a gente poder ir adiante com a nossa causa.
Muito obrigada, Victor. Vou passar para a doutora Larissa para ela explicar um pouquinho de como surgiu o interesse dela em advogar nessa causa e como também surgiu o interesse dela para ela se apresentar também e já explicar para a gente um pouquinho do que se configura maus tratos contra os animais.
Certo. Bom dia, Bruna. O meu exercício, na verdade, não é especificamente na área dos crimes, né, com relação a maus tratos a animais. Foi mais uma questão pessoal mesmo, que eu sempre gostei muito de animais. Fui criada num ambiente que sempre tive animais, até questão de avós que sempre tiveram animais, né, de criação. E isso é muito intrínseco, né, muito pessoal. Então, o meu interesse foi bem mais pela questão pessoal, o estudo mesmo pessoal, do que efetivamente uma atuação externa na área jurídica, que eu sou especializada em uma outra área, mas hoje eu participo, né, de uma associação, ajudo o pessoal, às vezes, em alguns resgates, quando é necessário, a gente pede lares provisórios. Enfim, nós tentamos aí, pelo meio social, conversando com as pessoas, trazer essa conscientização com relação aos maus tratos. Bom, com relação a, especificamente, a legislação, né, nós temos a Lei 9.605, né, que é a lei que trata sobre infrações ambientais e os crimes ambientais, e dentre eles incluem a fauna, né, especificamente no artigo 32, ele traz as especificações de maus tratos no que tange a mutilação, praticação de abuso, e traz a palavra maus tratos em específicos, que entra dentro desses conceitos que a doutora Maru, né, estava explicitando aqui para nós, que se trata nessa questão do abandono, que se trata nessa questão de deixar os animais em lugares insalubres, acorrentados, lugares pequenos, sem condições. Então, a interpretação que se traz da legislação é essa, no artigo 32, né? É importante observar que a legislação, nesse artigo 32, ela trata dos animais exóticos e domésticos, a pena de detenção de 1 a 3 anos, de 3 meses a 1 ano, perdão. E essa pena, inicialmente, ela é cumprida ela é levada para o juizado, é feito um termo circunstanciado, né, quando é pego em flagrante, né, essa situação. E só que normalmente os efeitos não são tão queridos, vamos dizer assim, os efeitos dessas aplicações das penas, porque normalmente quando a pessoa não é reincidente, ela não acaba levando uma punibilidade a contento, vamos dizer assim. Às vezes paga uma multa, presta um serviço social, e que normalmente não incute nas pessoas, isso não gera uma sensação de punibilidade. A par disso, em 2020, né, nós tivemos a Lei 14.064, em que ela trouxe o parágrafo 1º-A, né, para o artigo 32, e nesse aspecto ela tratou especificamente dos maus tratos aos cães e os gatos, aumentando a pena, tratando a pena de reclusão de 2 a 5 anos, certo? Mais multa e retirado do dono a questão da guarda do animal, né? Essa lei, ela trouxe esse aumento. E o que eu acho mais interessante nessa questão é, vamos dizer assim, dos efeitos. Por exemplo, no nosso estado, nós temos uma lei estadual que foi sancionada agora recentemente, a Lei 3.940, que ela traz os efeitos da consequência da pena aplicada, né? No caso, seria que a pessoa ela não pode assumir cargos e funções públicas se ela for condenada a esse caso de crimes de maus tratos. Eu creio que inicialmente essa explanação.
Muito obrigado, Larissa, já fez aí uma introdução. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial, são 9 horas e 21 minutos, já já o CBN Audiência Pública está de volta.
CBN Audiência Pública.
Já estamos de volta para mais um bloco do CBN Audiência Pública dessa segunda-feira, dia 10 de outubro, falando aí sobre maus tratos contra animais. Estamos recebendo então o Vitor Araújo, que é o secretário da ASAUNG, a médica veterinária Vanessa Souza, também a médica veterinária Maria Eugênia e a advogada Larissa Fuzetti, que já trouxe aí uma pequena explanação com relação à área jurídica. E aí eu passo para os nossos convidados, de repente, começando lá com a Maru, que já disse que tem alguns casos para expor para a gente, que ela já tem atuado na causa, alguns exemplos para dizer como tem se dado, então, de fato, maus tratos a animais, que muita gente acha que maus tratos é, vamos dizer assim, pegar um pedaço de pau, bater no animal. E é muito além disso, né, que pode configurar também maus tratos. E aí, Maru, se você quiser compartilhar algumas situações com a gente, fica à vontade.
É, a gente se baseia numa lei federal de 1934, que é a mais atual, infelizmente, com a descrição de maus tratos aos animais. Ali está escrito que restrição de espaço, né, um animal que não consegue dar uma volta sobre o próprio corpo, ficar exposto a intempéries, sol, chuva, também é maus tratos. Está escrito que ausência de assistência veterinária, então, todos esses detalhes, assim, exaustão de exercício físico, é considerado maus tratos perante essa lei federal que está em vigor desde 1934. Então, por exemplo, aí a gente entra nos problemas que não existem a caracterização, né? Aqui em São Paulo, a maioria das pessoas enxergam a atividade de rodeio como uma prática de maus tratos, provas de laço, né, como maus tratos, mas não existe uma lei determinando isso. Então, aí fica sempre à mercê, vamos dizer assim, da interpretação do juiz. Então, tem cidades que vão ser favoráveis, outras não, dentro do mesmo estado e do mesmo país. Então, fica toda essa bagunça. Mas o que está descrito nessa lei federal, a gente consegue ir bem. A ausência de assistência veterinária já é o suficiente para caracterizar os maus tratos. Se a pessoa, né, tem um animal sujo, em ambiente que não está limpo e ainda não leva nem para consulta anual, você já consegue entrar nessa configuração. Mas aí você chega para outras espécies, é mais difícil, né? E animais em rituais não tem nada, porque você entra numa briga constitucional de direito à religião, porque existem animais que existe a tentativa do sacrifício, mas eles não chegam a morrer. Então a gente resgata esses animais, tem que fazer cirurgias reparativas e eles continuam vivos, mas eles sofreram, né, até chegar nesse momento de sacrifício e pós-sacrifício também. Então existe muitas coisas assim que os animais sofrem, que não está descrito em lei e que tem algumas que realmente não vai ter, porque entra na parte, é cultural, é religioso. Então a gente, cada um vai ficar com a sua verdade e cada juiz vai determinar o que ele interpreta, né?
É isso mesmo, Maru. Vanessa, quer falar? Pode ficar à vontade.
Além disso que ela falou, a gente também tem a questão da caudectomia, da conchectomia, que são o corte da cauda, o corte da orelha, para fins estéticos, que também tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária que fala que são maus tratos. E, infelizmente, a gente vê ainda, apesar dessa resolução, a gente ainda vê animais com rabinho cortado, com a orelha cortada, e dentre outras, podectomia também, e também a retirada da garra das garras dos gatinhos. E, infelizmente, isso ainda acontece.
Então, a gente precisa realmente esclarecer. Agora, Vanessa, você como médica veterinária também, muitas vezes o médico identifica, quando vai avaliar um animal, o dono do pet, vamos dizer assim, o responsável, chega numa clínica, às vezes, dizendo que é algo que não aconteceu, e o médico consegue identificar que foi um maus-tratos que a pessoa está tentando ali dar um jeitinho de não confessar. Mais ou menos é isso que acontece, né?
Isso. E aí, quando é nesses casos, a gente tem que formalizar tudo no prontuário e direcionar, né? Você conversa com o tutor e direcionar para os meios legais.
É importante a gente falar sobre isso. Agora, Vitor, você que trabalha aí também numa ONG, como é que é a ONG onde você trabalha, a ASA ONG, ela tem trabalhado nessa questão de identificar maus traços, de combater, de conscientizar também as pessoas?
Bom, a nossa ONG, ela tem buscado atingir o máximo de animais possíveis, né? A gente procura aí sempre conversar muito com os públicos. Nós atualmente, nas proximidades da nossa sede, que fica ali no conjunto Vila Mariana, nós temos ali acompanhado alguns casos, né, de alguns animais que vivem em situação de rua, que estão ali próximos de supermercados, que ficam procurando comidas em lixos, restos de comida. Então a gente olha para essa situação e a gente procura sempre fazer alguma coisa. Recentemente a gente comprou ali mais ou menos um quilo e meio de ração, e aí a gente foi distribuindo, né, nós da diretoria, a gente foi distribuindo aí junto com alguns membros voluntários, ali nas proximidades do supermercado Araújo Mix, a gente foi ali distribuindo, porque há muitos animais ali naquela região que precisam. Tem animal ali que fica procurando lixo e não encontra nada para comer, não consegue encontrar nada para beber. Então a gente trabalha nesse sentido, né? Nós também conversamos com alguns moradores da região, e aí a gente sempre conscientiza que, se a pessoa, no caso, vê alguém maltratando algum animal, se vê algum animal abandonado na rua, teve ali o flagrante de alguém deixando, porque acontece muito isso, né? Às vezes os donos fazem, por exemplo, uma viagem, e a gente precisa sempre conscientizar essas pessoas. Viu ali um dono chegando num carro, de mansinho, abrindo a porta, deixando e jogando o cachorro, né, o cãozinho, o gatinho no meio da rua, para poder seguir viagem, viu isso, anota a placa do carro, liga para a polícia, faz a denúncia. A gente sempre busca fazer esse tipo de conscientização, porque tem muita gente que vê e simplesmente não faz nada, né? Depois acontece de muitos animais sofrerem violências de estranhos na rua, e aí tem gente que vê e não faz nada. Então a nossa ONG, ela sempre conscientiza aos moradores daquela proximidade e também ao público que sempre nos procura a denunciar. A única forma que nós temos de prevenir a esse tipo de crime, que é os maus tratos, é denunciando. Não existe outra alternativa a não ser nós temos a plena consciência de que isso é uma prática errada, configura como crime praticar maus tratos aos animais. Então nós não podemos fazer, nós como donos de pet. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho 3 cãezinhos aqui, eu amo todos os 3 e eu sempre tenho esse carinho. Se alguém chegar a tentar fazer alguma coisa com os meus cães, eu viro uma fera, porque a gente cria esse amor. Os animais, eles têm de fato esse vínculo, principalmente cães e gatos, que são os animais mais domésticos mesmo. Então a gente sempre faz esse papel, a gente sempre cumpre esse papel de conscientizar as pessoas.
Muito importante falar sobre isso, Vitor, e conscientizar de fato. De pouquinho em pouquinho a gente tem que ir mudando um pouco o pensamento das pessoas, e é por isso também a importância desse programa hoje, para os nossos ouvintes também tomarem esse ponto de partida para mudar de cultura. A gente vai fazer um rápido intervalo agora para o repórter CBN que está chegando, e já já a gente retoma o CBN Audiência Pública.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta com o CBN Audiência Pública dessa segunda-feira, dia 10 de outubro, falando então sobre maus tratos contra os animais, conscientizando, como a gente estava falando no bloco anterior, o nosso papel realmente é esse. E aí eu volto novamente então a palavra para a Larissa, que é advogada, já que o Vitor estava falando que muitas vezes a gente vê na rua os maus tratos e não faz nada. E a Larissa, como advogada, poderia deixar muito claro para a gente, com relação a crimes no âmbito geral, existe o crime comissivo, que é quando você tem uma ação, e o omissivo, que é quando você poderia fazer algo e não faz, né, Larissa?
Isso mesmo, Richard, bem colocado. Questão do... entra na questão lá do abandono do animal, né? Por exemplo, a questão de você deixar o animal à deriva na rua, né? Sem alimentação, pegando chuva, enfim, aí o que causa a degradação da saúde do animal, né? E aí pode responder por essa questão dos maus tratos. A grande problemática, assim, ao menos no âmbito jurídico aqui do Estado, assim, que o que eu tenho percebido, pelo menos trabalhando na associação, né? é a questão da formalização da denúncia, né, com relação a esses crimes. É, muitas vezes, que nem o Vitor realmente falou, muitas pessoas vêm e não fazem nada, não procuram formalizar, tirar uma foto, encaminhar isso à delegacia. Nós temos uma delegacia que foi criada, né, de crimes ambientais, ainda não estruturada, né, mas que em tese é para realmente funcionar. Né, e as pessoas podem muito bem se dar ao trabalho, porque isso é uma questão social, de fazer essa formalização dessas situações de maus tratos, né? Pessoas que fazem os animais apanhar na rua, não alimentam, jogam os animais ao bel prazer, vamos dizer assim, de ele caçar comida de qualquer forma, né? Então, realmente tem essa questão social que é muito necessária. Não adianta ter a pena, né, essa aplicação, se as pessoas realmente não fizerem o seu papel social de conscientização de que efetivamente é preciso você levar aos órgãos públicos que são responsáveis por essa verificação de que efetivamente esses crimes acontecem. Né? Então, por exemplo, formalizar, tirar foto, falar o local, a referência onde isso está ocorrendo é de extrema importância. Né? E realmente essa questão dos crimes comissivos, né, Richard, que nem você estava falando, comissivo é quando você faz uma atitude, por exemplo, você bate no animal, pega a boca, coloca ele lá, amarrado, deixa ele sem água, sem alimentação, e homicídios é quando você não faz nada, você está vendo um animal ali sofrendo. Por exemplo, atropelamento, que acontece muito, né? As pessoas deixam o animal lá na rua e não querem nem saber, né? E vai passando um carro, vai passando outro, e vai causando mais dor física no animal, né? E nós não vemos nenhuma atitude social referente a isso. Essa conscientização social, ela é necessária. Muito necessária para que, efetivamente, nós tenhamos a aplicação, né, da legislação sobre isso. Então, as pessoas têm que fazer a parte no aspecto de fazer essa denúncia, fotografar, fazer vídeos, encaminhar para as delegacias, chamar o batalhão de polícia ambiental, ou realmente no Ministério Público, que tem um setor responsável pela área ambiental, efetivamente fazer essa denúncia. É necessário.
Vitor, quer complementar?
Apenas dizer que no âmbito dessa questão da formalização de uma denúncia, outro dia eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa simplesmente me perguntou por onde é que eu faço a denúncia, né? Então, tipo assim, essa pergunta para mim, ela serviu para poder refletir a respeito de que não existe um canal específico para denúncia de crime ambiental. Então, o que que acontece? A pessoa, muitas vezes, ela não denuncia porque não sabe como denunciar. E aí, a única coisa que eu pude dizer é que ela precisa ligar para a polícia militar, para os 190, que estão capacitados para esse tipo de coisa, né? Mas, de fato, há a necessidade de termos aí um canal específico de denúncias de crimes ambientais e de maus tratos aos animais. Porque a polícia muitas vezes ela recebe, o CIOSP muitas vezes recebe, vários tipos de ligação, então eles atendem a ocorrências que são prioritárias. Em alguns casos, dependendo, claro, da gravidade da agressão, dependendo da gravidade da denúncia, do tipo de maus tratos, a polícia simplesmente chega lá, faz uma advertência para quem foi acusado, né, de cometer esse crime, e depois se dirija às atividades, às práticas normais de polícia. Porque não existe, de fato, um canal, a não ser a polícia militar e as delegacias. Né? Então, falta política pública para esse tipo de coisa.
Muito importante sua colocação. Não sei se a Maru ou a Vanessa querem complementar algo também.
Bom, aqui em São Paulo tem a delegacia virtual, né, que é onde eu recebo alguns dos casos. Mas o que eu vejo como o fator inicial disso tudo acontecer é a observação da sociedade com os animais como se eles fossem objetos mesmo, e não seres viventes, e que eles deveriam ter seus direitos, né? Então eles vão tratar os animais como se fosse um sapato velho, é um objeto que não serve mais, é o que a gente faz, né? A maioria das pessoas jogam no lixo comum, nem recicla, né? Então as pessoas vão fazer isso até com os animais, porque na cabeça deles a consciência é essa, não sente, não sofre e não tem direitos. Então pode-se fazer de tudo com os animais. E depois existem as pessoas um pouco mais conscientes que chegam a fazer as denúncias, mas eles não vê uma resolução efetiva em si. Né? A pessoa geralmente não vai presa, né? Existe às vezes ela fica um tempo ali presa em flagrante, pode acontecer, o que é raro. Se for depois um crime que aconteceu faz tempo, que aí depois é um processo, né, um inquérito, né, que eles falam, um processo jurídico a longo prazo, às vezes depois não encontra a pessoa. E às vezes o tempo de prisão, por ser um potencial menor lesivo à vida, né, que eles falam, às vezes é substituído por uma cesta básica, por uma associação de crianças, de idosos, que ele vai lá e faz o voluntariado. Então a pessoa ela continua sem consciência do que o animal sente, do que ele sofre e do que ele deveria ter direito.
É isso mesmo. Infelizmente, a gente vê... Precisaria de um apertamento maior nas leis, um cumprimento maior das leis e talvez uma mudança até na legislação para tornar realmente um crime de maior potencial ofensivo, né, Larissa? Talvez? Seu microfone está desligado, Larissa.
Isso, Richard. Na verdade, foi estabelecido esse aumento da pena, né, com relação aos cães e os gatos, né? Com relação aos outros animais exóticos, por exemplo, suínos, bovinos, né? Nós não, que não são exóticos, mas outros animais, suínos, bovinos, eles, a pena é muito pequena, né? Então não traz justamente essa questão da consciência da punibilidade. Tem muita discussão preconceituosa dizendo que, vamos dizer assim, por vezes, que nem dessa questão dos cães e dos gatos, que houve um aumento da pena, falando que, vamos dizer assim, como você valoriza mais a vida de um animal do que de um ser humano, que isso é uma questão muito polêmica, né? E, na verdade, nós temos que ver isso sob o âmbito do rigorismo da legislação, né? Então, a legislação realmente tem que mudar sobre todos os aspectos, né, nessa questão do rigorismo, como você vai tratar. Não só a questão humana, como os animais, que é um ser vivo, que nem a Maria estava comentando. E aí tem que ter essa conscientização e justamente a população, né, e eu falo que isso é um fator primordial, apertar o legislativo, para legiferar a respeito da matéria, alterar essas situações, que é importantíssimo. Eu vou deixar as meninas falarem.
A Vanessa levantou a mão primeiro, depois eu passo para a Maru.
Inclusive, isso que a Larissa está falando, a questão do aumento dessa legislação, né, do tempo de reclusão, foi uma pauta que foi criada por conta da Lei Sansão, que foi um animal que... O Sansão foi um animal que sofreu maus tratos e aí teve uma pressão popular muito grande e repercutiu nacionalmente e através disso que foi modificada essa legislação.
Você acredita assim, que deveriam pressionar, tipo, a lei surgiu após a pressão popular de um caso? Vocês acham que deveriam continuar a pressão popular em cima da legislação para que medidas públicas eficazes fossem ativas? Porque, por exemplo, esse ano a gente vê um retrato de maus tratos em vários estados do país, né? Teve um caso lá em Recife de um homem agredir um cachorro dentro de um elevador. Teve também outro caso que aconteceu em Olinda, também de maus tratos. Um homem foi preso em flagrante também após matar um cachorro a tiros. Então, tem muitos casos que são relatados, que as pessoas podem verificar na internet, que aconteceram esse ano em várias partes do país. Aqui no nosso estado mesmo aconteceu esse ano uma questão do senhor que bateu no cachorro, espancou um cachorro à base de pauladas. Então, é necessário que a população enfrente assim, ativamente para poder que medidas públicas sejam eficazes, doutora. E aí depois eu passo para a Maru aí complementar, que ela ia falar.
Inclusive, a gente teve uma outra audiência pública, acho que no mês de agosto, falando sobre o assunto, que foi logo que aconteceu esse caso aqui no Acre. A gente teve aqui com o comandante do batalhão de operações e ele deixou uma coisa muito clara. A polícia só pode atuar, de fato, levar, quando é no flagrante, no momento que acontece. Tem que chegar e encontrar a cena acontecendo. Senão, depois disso, eles ficam realmente de mãos atadas. E eu acredito que são esses procedimentos que também precisam ter uma renovação na maneira de trabalhar, não é isso, gente?
Sim, eu acho que também uma questão maior seria vamos dizer, da profissionalização dessas pessoas que trabalham nesse setor também, que tiveram situações que nós acompanhamos, que houve uma denúncia, por exemplo, de um animal acorrentado, chegando lá, a polícia não fez nem o flagrante, porque disse que o animal tinha água e tinha comida, só que nem a doutora Maria falou, o animal não conseguia nem dar uma volta, nem chegar a cabeça na água, nem na comida, o animal estava magro. Então, acho também essa questão de capacitação, né, desses profissionais, do que efetivamente pode ser considerado situações de flagrante, né, de maus tratos, que não eram só o apanhar, né, não é só bater um animal, não é só agressão física do animal, né, realmente ter essa capacitação para as pessoas, para terem consciência efetivamente, ter essa prisão, esse flagrante, né, delito.
Doutora Maru,
Então, existe um artigo científico feito pela Polícia Militar de São Paulo, né, do estado inteiro, que existe uma correlação alta e forte de pessoas que agridem os animais são agressoras de humanos também e, por vezes, cometem violência doméstica, entre outros crimes. Então, a própria denúncia para o maus-tratos de animais, que às vezes parece ser banal no ponto de vista de uma pessoa que desconhece, né, esse fato, ela pode chegar em crimes hediondos através disso do crime de maus-tratos animais, que ainda é um crime leve perante a lei. Aqui em São Paulo, eu lembro de um caso que me chamou a atenção, que era um idoso que fez a fratura na própria gata através de espancamento. E eu fiz o laudo, né, e foi uma coisa que me comoveu muito, porque as próprias pessoas envolvidas na área da jurídica estavam falando, desencana porque é idoso, não vai acontecer nada. Mas eu fui atrás, né, eu não deixei, e fui até o fim. E a gente descobriu que esse idoso era um procurado há 20 anos na justiça aqui de São Paulo, que ele estava usando até documento falso por tráfico de crianças. Aqui em São Paulo. E finalmente ele foi preso, mesmo sendo idoso, pelo crime de tráfico de crianças, mas quem fez o caminho foi a gatinha espancada.
Realmente uma situação que jamais se poderia imaginar, mas que já é um sinal, realmente, muitas vezes de caráter, né? A gente pode dizer assim, uma pessoa que não mede esforços quando vai, por exemplo, maltratar um animal, que não mede as consequências, ela de fato pode estar aí envolvido em várias outras coisas. 9h49, o Kelvis já correu aqui para a gente fazer o nosso último intervalo comercial e já a gente volta com CBN Audiência Pública.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta com CBN Audiência Pública. Chegamos no nosso bloco, então eu vou passar para os nossos queridos convidados, eles fazerem as suas considerações finais, começando com o bendito fruto entre as mulheres, o Victor. Victor, que você puder fazer as considerações finais. Muito obrigada pela sua participação na audiência.
Eu agradeço muito, gente, a participação, tá? E gostaria muito de dizer que seria muito bom, de fato, seria, tipo assim, o ideal que programas como esse, audiências como essa a respeito da causa animal, de debates a respeito das situações de maus tratos, abandono e até mesmo a própria conscientização dos animais acontecessem com maior frequência. Infelizmente, as pessoas não têm tido essa conscientização e é por isso que surgem ONGs, né, por isso que surgem movimentos sociais que têm esse principal interesse de conscientizar e de também fazer a sua parte. Então, eu encerro a minha fala aqui, a minha participação nessa audiência pública, dizendo para quem está nos ouvindo, você viu, você presenciou, você está flagrando alguma atitude de maus tratos, de abandono, você está vendo algum animal sofrendo nas mãos de alguém, por gentileza, denuncie. Procure as autoridades, faça a sua parte para que a gente possa, então, viver numa sociedade em que todos tenham direitos, animais, pessoas e até mesmo a própria natureza, porque pode ser que você, como foi citado aqui, pode ser que as pessoas achem que animais não sentem dor, mas na verdade animais sentem dor sim, porque eles são como nós seres humanos. O que acontece é que dentro da filosofia, já encerrando, dentro da filosofia nós temos uma vertente filosófica que diz em Schopenhauer que os animais eles podem não ter razão, como nós seres humanos, mas eles são dotados de entendimento. Animais são matéria extensa, então eles sentem dor, eles sentem a necessidade de ter um carinho, a necessidade de afeto. Você pode perceber isso quando o seu cão sente a sua falta, quando o seu gato chega para poder ser afagado por você. Então a gente precisa cuidar desses animais com todo amor e com todo carinho e com todo o coração. Então eu agradeço a participação. A Aliança Socioambiental está nas redes, recebendo denúncias de maus tratos, recebendo doações, recebendo até mesmo chamados. Nós estamos no Instagram como @asaong, então corre lá, dá uma olhada no nosso trabalho e segue a gente nas redes sociais.
Muito obrigada, Victor. Vou passar para a doutora Maru fazer suas considerações finais.
Gratidão pelo convite, por todos que estão ouvindo. E eu espero que com a força que a gente tem dentro de cada um, que a gente revele o melhor do ser humano, né? Não deveriam existir as leis, na verdade, deveria ser só a nossa moral mesmo guiando a gente. E quem sabe algum dia a humanidade chega nesse nível. E para quem não conhece o nosso trabalho, tem nas redes sociais, chama ONG Canto da Terra. Infelizmente a gente não consegue fazer o laudo para vocês, né? Porque o nosso número de conselho é de São Paulo. Mas se precisarem de ajuda, estamos aqui. Obrigada.
Muito obrigada.
Obrigado. Passar para a Vanessa, então, fazer suas considerações finais.
Agradeço mais uma vez pelo convite. E é isso, deixar para a sociedade que a gente tem que ter mais empatia, né, pelos animais, se colocar no lugar deles, que eles são animais, mas, assim, eles têm sentimento, eles têm as necessidades e respeitar e ter empatia por eles.
Obrigado. Então, doutora Larissa, suas considerações finais.
Eu quero agradecer, né, a participação, dizer efetivamente que é muito importante essa conscientização e colocar a população, né, que participe e que cobre as políticas públicas inerentes aos animais. Né, efetivamente, cobre legislação, cobre efetivamente o cumprimento, façam as denúncias com as delegacias para saber a consequência, o que aconteceu, se realmente foi parar na justiça, se houve a punição, que com a cobrança social, realmente nós conseguiremos fazer com que a causa animal, né, questão dos maus-tratos, ela realmente seja vista como uma situação preocupante.
Obrigado, então. Obrigado aos nossos convidados. Obrigado a você que esteve sintonizado com a gente até agora aqui no CBN Audiência Pública. A gente volta amanhã. Obrigadão, tchau, tchau.
Apresentação, Richard Laureano e Bruna Keren. CBN Audiência Pública.